Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalho-de-mesa.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
No meio daqueles peitões suados e pendurados, de um tamanho que até Deus duvida.
A primeira regra do Clube da Luta é: você não fala sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é: você não fala sobre o Clube da Luta.
E hoje nós vamos quebrar a primeira regra do Clube da Luta.
Que é isso assim, rapaz?
Sim! Estamos de volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil, Arthur!
E aí, galera? Vamos falar do mundo quando eu e mesmo Irene encontra com Fragmentado.
É mesmo. Mundo do Arthur, Arthur da Luta. Ele e as 500 personalidades dele. É isso aí, hoje estamos aqui para comemorar os 20 anos de Clube da Luta. Filme maravilhoso de David Fincher, de 1999. Um filme muito...
doido.
Eu não sei se doido é a palavra certa.
Esquizofrênico.
Com certeza. Mas eu queria dizer subversivo. A palavra é essa, é um filme subversivo, é um filme especial. Eu sou o Brunão e eu já estou aqui com o Tyler Durden.
Opa, beleza, cara? Ah, eu sou o lado violento, né?
E Xaxá!
É isso aí, vamos passar o sabão no filme.
Nossa senhora!
Atendendo a pedidos aí, o Xaxá, sua presença estava sendo requisitada. Fizeram perguntas de por quê, que a gente não te chamou pro último programa, não sei o quê. Tá aí, Xaxá.
Tô aqui, nunca fui embora.
É isso aí. É isso, a gente vai falar sobre o Clube da Luta daqui a pouco, só que não se pode falar sobre o Clube da Luta.
É isso assim, programa do Refil.
Muito bem, Fight Club ou Clube da Luta. Uma sinopse rápida dele é o seguinte. Uma sinopse que é pra realmente não ter spoiler, né?
Netflix style.
É, exatamente. Um trabalhador de escritório insone e um sabotador que fabrica sabão.
Um sabontador.
Nossa senhora.
Esse é o vivido.
Formam um clube da luta clandestina que evolui para algo mais. Essa é uma sinopse perfeita.
Essa é uma sinopse que eu nunca ia atrás do filme.
Inclusive, bom que você tocou nesse assunto, o filme, ele foi considerado invendável pelo marketing da Fox.
Tanto é que venderam ele errado.
Extremamente errado. Depois que ele terminou de editar o filme, os executivos do estúdio ficaram, assim, loucos com o filme e não sabia como é que ia vender aquela merda. O Fincher queria uma campanha de marketing que fosse fazer, tipo, uma exploração do tema do anticomercialismo do filme. Mas já preocupada com a possível reação contra o filme, os executivos da Fox se recusaram a seguir essa ideia.
Até porque eles vão comercializar um negócio que fala contra a comercialização.
Pois é.
Chupa a esquizofrenia, né?
Exato.
Vamos aí no lugar.
Em vez disso, foi lançada uma campanha construída sobre a presença do Brad Pitt no filme, tipo, dizendo, ó, o filme é com o Brad Pitt. E concentrando-se na luta. O nego vendeu como se fosse um filme de porrada.
Tanto é que passou no comercial do UFC.
E da WWE, cara.
Já que é pra mentir, vamos botar no lugar certo.
A campanha foi alta criticada por dar a impressão de que o filme era basicamente apenas sobre os homens se batendo, ignorando completamente os elementos cômicos e satíricos da narrativa. Não deixa de ser um filme sobre homens dando porrada em homens.
Qualquer coisa que você diga além disso, você dá um spoiler.
Até que nem tanto, porque o filme começa como? O narrador, que é interpretado pelo Edward Norton, nome nome dele no filme não aparece em momento algum. E nos créditos é narrador. E ele tá narrando o problema maior da vida dele, que é lidar com a insônia. Ele é um cara, um yuppie, que trabalha em escritório, executivo de recall de montadora.
Para nossos ouvintes que não sabem o que é yuppie, inclusive eu, diga aí o que é um yuppie.
O yuppie é a galera que trabalhava em escritório nos anos 90 e ganhava uma grana e achava que tava por cima da carne seca. Basicamente é assim, aquela galera da modinha, a galera do tipo o hipster de hoje, é o yuppie dos anos 90. É novo, trabalha e gasta o dinheiro só com ele próprio, não é casado, ele é solteiro, come uma mulher por noite, cocaína, é Wall Street. Então ele é meio um playboyzinho que trabalha pra um executivo de recall de montadora, ou seja, ele vai lá, examina um acidente qualquer que tenha acontecido com o carro e ele decide se aquilo pode ser motivo de recall ou não.
E além disso, né, se vale a pena ou não os processos que eles podem levar fazer o recall.
Exato.
Ainda fala, isso é muito escroto.
É muito escroto,
até
né?
Hoje rola, na verdade.
E deve ser real isso aí. Né?
Já rolou, já teve processo. Teve uma montadora lá nos Estados Unidos, deu um puta problema. Se eles fazerem o recall e, tipo, gastaram 50 milhões pra fazer o recall daquele modelo, se eles tomassem processo de todo mundo usando a margem ali, eles pagavam uns 20. Foda-se.
É, exatamente, deixa acontecer.
Nos números é melhor eu tomar uns processos.
É muito escroto,
caralho,
isso.
Né? É o que ele fala,
é um
de tornar a estatística.
Selvagem,
sacou?
Inacreditável, né, cara?
Por isso você compra um pouco a ideia do Tyler ali.
Ah, é.
Por mais que aquilo ali não deveria funcionar tanto naquela época. Hoje impossível, porque já não é mais centralizado, literalmente, por conta da internet.
É, exato.
Mas é. A ideia é legal.
Mas funciona. Pro filme, acho que funciona.
Sim,
bem.
Não. Pro filme, pra época, assim, você tem que ambientar. Você tem que saber onde você tá ali localizado.
Mas né? Eu acho que até nem tanto, sabe? Porque, assim, ok, tirando a facilidade de internet e celular, o filme, ele nem depende muito disso pra contar a história.
Não,
em
não.
Si.
O filme não depende disso. Eu tô dizendo assim, só que o plano em si, o plano final ali, só funciona porque servidores eram negócios físicos realmente ali pra ficar parados no lugar. E se você quebrasse aquilo, foi pro caralho, sacou? Então, assim, hoje em dia você não tem problema. É nuvem, não sei o quê. Você tem backup de servidor num cu do mundo, no outro cu do mundo, dentro do oceano.
Eles assistiram o Clube da Luta e falaram, gente...
Caralho, olha...
Então...
Será?
Essa ideia aí tá boa demais.
Olha, se pá...
Se pá amanhã...
Vamos abrir um negócio aqui, vamos
expandir esse...
Filmes bons que dão ideias ruins, né?
Exato.
Tipo criar sabonete... Olha só, eu posso trocar meu banho por uma bomba. Olha que maravilha.
Inclusive, isso foi uma das coisas que eles fizeram pro filme. A hora que o Brad Pitt tá falando sobre como fazer uma bomba, dá ingredientes que não vão fazer uma bomba de verdade se alguém resolver usar aquilo pra fazer uma bomba.
Inclusive, eu tinha um amigo na época do colega que vinha falando, ah, porque dá pra fazer circuito com sabonete. Que cara, você tirou essa merda?
Com sabão até que dá, por causa da glicerina.
Mas assim, ele falava de um jeito que tipo, ó, vou pegar o meu Dove, e vou ligar dois plugs aqui, esquentar a água e explodir tudo. Eu falei, ok, então.
Vai lá, campeão. Mas o lance é o seguinte, no livro, o personagem fala realmente os ingredientes pra fazer dinamite. Então, voltando ao plot do filme, o Edward Norton, ele faz o narrador, que é um cara que tá passando por uma dificuldade monstra em dormir. Começa o filme ele falando sobre a dificuldade dele em lidar com a insônia. E aí ele começa a visitar diversos grupos de autoajuda. Grupos de pessoas que sofrem de alcoolismo, grupos de pessoas que sofrem de câncer testicular, galera que tem câncer terminal,
galera tá
que...
precisando trepar pela última vez.
É, pois é. Esse começo do filme é bizarríssimo.
Inclusive, assim, ele é tão esquizofrênico, no sentido realmente da palavra, que você tendo uma visão de já ter assistido ao filme, em algum momento você pode não ter esse questionamento, mas em algum momento dá uma... Peraí, a Bellatrix ali, ela tá ali mesmo, sacou? Porque, tipo, os dois nunca estavam no mesmo lugar. Só que esse filho da puta tá imaginando as duas pessoas, sacou?
Mas isso quando você tá assistindo a segunda vez.
Você já sabe que não é assim, né? Mas você consegue ir por essa vertente.
Eu assistindo agora, eu fiquei prestando atenção pra ver se conversavam com o Brad Pitt e com ele na mesma cena. E isso não acontece. Ou conversam com o Brad Pitt, ou conversam com ele. É muito bem feito.
Quando a coisa já tá escalonando muito, começa a mostrar estranheza, e às vezes em alguma reação do Edward Norton, do personagem dele. Aí eu falei, peraí, cara. Os caras olham assim, cara, o que eu tô falando? Tipo, porra. Ele tá falando a coisa mais óbvia do mundo ali, mas todo mundo, ué, mas...
O filme, ele tem aquela questão do Clube da Luta, né? E deles usarem os... Primeira regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. E eles usaram isso também como estratégia de marketing pra botar na cabeça das pessoas pra, ao saírem do cinema, cinema não falarem sobre o filme.
Gerar a curiosidade da pessoa ter que ir lá assistir.
Exato, não contarem o final, o grande plot twist. Lá no meio do caminho, Edward Norton conhece um cara dentro do avião, tal do Tyler Durden, que é um cara.
Um amigo descartável da vez.
Exatamente, é muito legal essa parada do amigo descartável. Troca ideia com o cara, vai morar com o cara, porque o apartamento dele explode, aquela coisa toda lá pelas tantas. Vai acontecendo um monte de coisa no filme e ele descobre que, na verdade, o cara é ele. Ele é o Tyler Durden.
O meu amigo era eu.
Podia ser o nome em Portugal, talvez, né?
O narrador que não era o Brad Pitt.
O narrador que era o vilão.
E o inimigo era ele. Eu não consegui matar, porque às vezes você mata a charada no meio do filme, né? Esse é um filme que eu acho que não dá pra você matar se você não conhecer.
Nos créditos te fala o que tá acontecendo. Como a gente viu gravar e tal, aí você começa a querer ter um olhar diferenciado ali do... Ah, vou ver alguma coisa ali. Do... E você pegar e ver, que são os neurônios dele, enquanto os créditos estão vindo, aí depois vai passar, sair do olho dele pra ir no revólver, pra não sei o que. Aí você fala, caralho, o cara já tava falando que o negócio todo tava dentro da cabeça do cara, sacou?
Inclusive, essa foi uma ideia de fazer o cérebro. A gente tem que lembrar que isso era 99, Jurassic Park, que foi o filme que revolucionou a computação gráfica, introduziu o CGI no uso hard, pesado no cinema. Foi Jurassic Park, que é de 94. Esse filme é 5 anos depois. Era ainda difícil. Essa cena, só essa cena da abertura do cérebro, que a gente vê todos os créditos e tal. O David Fincher, ele tinha dito pra Fox que ele queria começar os créditos daquele jeito, mas a Fox falou, custa muito caro a gente fazer isso, a gente só vai autorizar quando a gente vê o primeiro corte bruto. E aí, quando eles viram o primeiro corte bruto, falam, o filme é bom, manda fazer. Caralho!
Cara, se garantiu, viu?
Imagina se o nego não gostasse do filme. Não, não, você vai ter que fazer outra abertura aí.
Daria, mas...
Mas não perderia o impacto total.
O filme tá começando na mente do cara. Você tá ali, você tá conversando com a mente dele, que é ele falando.
E esse
você.
Filme é cheio dessas tomadas onde tudo é CGI e vai pro mundo real. Por exemplo, tem uma delas onde ele tá falando das grandes corporações e aí ele tá olhando pra lixeira e aí tem um copo do Starbucks, a câmera sai de dentro do lixo. Que só essa renderização do lixo dessa cena levou 48 horas pra renderizar. Na época, né? Na época.
É hoje... tipo o Miotti editando os balé dele. É. Welcome to Fight Club. If this is your first night,
you have to fight.
É por esse ponto que acontece uma certa tanta coisa que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é.
Vamos falar um pouco do David Fincher?
Um dos meus diretores preferidos. O último filme dele foi o Garota Exemplar, 2014. Tem aquele também, A Garota com a Dragon Tattoo.
Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Ó, mas ele trabalhou na série de TV do Mindhunter aí do Netflix.
House of Cards.
Ele lançou no Netflix, esse mês agora de março, a série de animação, que é a produção dele também, Love, Death, Robots. Rede Social, o filme do Facebook, eu odeio esse filme. Ele é responsável pelo Curioso Caso de Benjamin Button, que é um filme legalzinho. Zodíaco, que é um filme bem legal.
Esse foda. Com o Denzel Washington, né?
O Zodíaco é com o...
Seiya Shiryu.
Nossa senhora, só não vi. Eu tava concentrado mesmo dessa vez.
Parabéns.
Jesus, amado. Tem Athena, né?
O Zodíaco é com o Robert Downey Jr. e com o Mark Ruffalo e o Jake Gyllenhaal. Que eles procuram o assassino do Zodíaco, que foi um caso famoso de um serial killer nos anos 70, que o cara não foi pego. Quarto do Pânico é dele. Vidas em Jogo, que é um filme que é underrated pra caramba. Muita gente despreza esse filme.
Passou muito no SBT.
É foda. Ó, Vidas em Jogo era um que dava pra gente fazer um programa. E outro que dava pra gente fazer um programa é Seven. Inacreditavelmente, Alien 3 é dele. Ele é uma bosta. Fez muito videoclipe da Madonna, fez muito videoclipe do George Michael, fez videoclipe do Aerosmith e tal. Mark Knopfler, Ed Money, Outfield. Ele trabalhou muito na parte de videoclipe, mas o primeiro filme dele mesmo é o Alien 3, cara, que tinha um budget legal, que é um cocô gigante, né? Mas o primeiro filme que ele realmente estourou foi o Seven. O Seven, cara, é uma parada que eu me lembro de ficar chocado, de não ter entendido o que que tinha no final na caixa.
Ele gosta disso, inclusive nesse do Clube da Luta, ele gosta de deixar essa dualidade ali no final.
Mas essa é a graça, né?
Sim, né? Isso é legal. É porque gera era a discussão. Agora imagina esses filmes hoje, sendo lançados hoje.
O Clube da Luta, a primeira coisa que iam reclamar é que, ah, como é que é possível que a mulher ficou lá com esse cara maluco?
Sendo que ela também é problemática pra caralho, sacou?
A primeira coisa que iam falar, ah, esse relacionamento abusivo, que não sei o quê, ia começar a problematização em cima disso, e aí acabou a discussão do filme.
A gente tá supondo uma coisa que precisaria não ter a internet pra funcionar o plot final ali do filme, mas... A internet que é o problema hoje da coisa. Mas digamos assim, o cara é doente, sacou? Ele é literalmente, visualmente, é dito como ele é doente. A mulher tem sim a porcaria de um relacionamento abusivo com o cara, mas ela também é meio biruta. Tem as loucuras dela e ela comprou aquela loucura do cara ali, sacou? No final mesmo, ela comprou de vez o negócio.
E ela é muito paciente, né, velho?
Porra! Olha, eu achava que era paciente, caralho.
Vou te dizer que, porra, a mulher deu muita chance pro cara, velho. Na cabeça dele, ela tava transando com o Brad Pitt, não com ele. E ele ficava magoado. E aí, quando ela aparecia de manhã, ele tratava ela mal. O que você tá fazendo na minha casa?
Merda é essa?
Que? Você é um canalha mesmo e vai embora. Eu, pelo menos, a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, ah, caralho, por que que ele fez isso, filho da puta?
Ao mesmo tempo, eu falava assim, porra, pera aí, filha. Tu tava quebrando o teto do cara na base da trepada aí, né?
Pior é que tem uma hora lá que ela vai lá e pega na rola dele.
É.
Aí eu falei, olha só essa safada.
Mas olha que quina.
Ela quer os dois e tal. Olha. E o cara é amigo, ele é brother do Brad Pitt. Não, sai daqui, sua louca. Na hora que você descobre que ele é o mesmo cara, você quer reassistir o filme.
Pra pegar onde você errou ali.
Pra você falar, caralho, não é possível que não deram a dica. Não só deram dicas.
É o que mais tem.
Mas é o que mais tem, cara.
Eu botei no grupo aí da gente que eu acabei tirando os prints. Eu nunca tinha feito isso. E eu não lembrava desses frames. Aí eu parava, eu peraí, eu voltava.
Ah, sim, são vários momentos em que aparece o Brad Pitt naqueles cortes de um segundo que ele aparece.
Não é um segundo, é um frame.
O bacana é que o David Fincher faz o seguinte: ele começa explorando os cantos da tela. O primeiro frame que pisca do Tyler Durden é no canto inferior esquerdo, que é o mais fraco, assim, do campo de visão, não
é? É no escritório.
Aí depois, quando pisca de novo, é no canto inferior direito. Aí depois canto superior esquerdo, até ir pro canto superior direito. Quando a gente tem mais chance de fixar na memória, não
é? Na real, eu acho que, cara, o que ele aparece, vi pelo menos o último, que é quando ele tá lá no grupo de ajuda, ele tá no centro mesmo.
Tá no
mesmo.
Centro, é. Tá realmente no centro.
Mas a primeira vez que ele aparece, ele não tá com a barba, assim, com aqueles fiapos da cara dele. E ele tá com cara de perdido, hein? No segundo frame, que é quando o médico dá a ideia pra ele, ele já tá com a cara meio debochada, assim, já tá com o óculos dele. Quando ele aparece de vez, o vermelho tá bem vermelhão mesmo, assim, ele já tá com a cara de soberba, ele tá no controle da situação. Você vê que o Tyler, ele, nesses três frames, ele cresceu dentro do cara sem ele perceber.
Ele cresceu, mas ainda não saiu.
Exatamente, ele tava esperando a vez dele pra ele conseguir sair.
O primeiro encontro deles, real, onde eles conversam, é dentro do avião. E é legal porque o que que acontece? O narrador, o Edward Norton, tá num trabalho aquele que tá dando de novo insônia nele, porque voltando aqui pra gente recapitular o filme, ele entra nos cursos de autoajuda
pra conseguir se soltar.
É, pra conseguir se liberar. E a primeira vez que ele chora igual uma criança é nas tetas do cara lá.
É do Bob. Inclusive, as lágrimas dele fazem o formato do rosto do Tyler, cara.
Mas na hora eu achei que era o smiley face, que depois no filme também é usado.
Sim, exatamente.
Então também faz sentido. Ele se liberta chorando pra caralho nos peitos do cara do câncer de testículo, que inclusive teve muita teta porque teve que arrancar os testículos e aí o corpo começou a...
Produzia muita testosterona e ele criou estrogênio pra compensar ali, porque ele tomava hormônio de cavalo.
E aí as tetas ficaram gigantes. E ele ficou com uma vozinha meio assim, né? E meio dócil.
Me abraça. Pega no meu pinto.
Aí ele chora pra caralho e aí nesse dia ele... Bebês não dormem tão tranquilamente quanto eu naquela noite. E aí ele fica viciado em grupos de autoajuda. E aí ele começa a ir todos os dias da semana.
Ele fica doente.
Ele fica doente por causa disso. E aí o pior não é isso. O pior é que ele fica ruim de novo, porque quando ele chega lá, ele encontra alguém que é tão ruim quanto ele. Que precisa de ir nos lugares pra se sentir bem.
Aquele problema já existia, só que ele só fala quando ela extrapola ao nível dela. Estou num grupo de câncer de próstata, sendo que eu sou mulher. Aí o cara, ah, vai tomar no cu.
É, exatamente.
Falou, até que ela chegou. Aí você entende que ela já tava fazendo aquilo.
Até que entrou o Marla.
Aí virou Marla e eu. E ele fica assim, cara, não. Aí quando eles estão discutindo quem vai ficar com qual, aí ela pega e fala assim, você nem devia estar lá. Eu tenho mais direito de estar lá do que você, eu não tenho testículo. Eu falei, olha, ela tem um ponto.
É muito boa essa cena, porque eles discutindo a relação como se eles estivessem vendo quem é que vai ficar com as crianças.
É bizarro, cara.
É bizarro essa hora. E aí eles começam, discutem e tal, não sei o quê. Só que dali pra frente, o cara já tá perdido na insônia de novo, né? E aí ele começa a ter que viajar a trabalho e aí a perder...
Esse contato ali, esse porto seguro dele.
Exatamente. E aí ele começa a ter insônia de novo. Tem um dia que ele tá no avião, e aí é legal o papo do avião, das coisas do narrador que ele fala, que ele começou a ter tudo em pequenas porções. A vida das pessoas que trabalham viajando é a vida das pequenas porções. Tudo é pequena porção. Pequena porção de um amigo. Pequena porção de comida. Pequena porção de...
Amostra grátis.
Amostra grátis de papel higiênico.
Papel higiênico. De shampoo, 2 em 1.
É, exatamente.
De pasta de dente, escova. Caraca, velho.
E aí ele conhece um amigo de porção única, que é o Tyler.
É, o descartável da
vida. Um dia ele tá lá falando alguma coisa, daqui a pouco o Tyler tá do lado dele e começa a conversar. Se apresenta como Tyler Durden, mostra o cartão. E aí é das primeiras vezes que ele, no roteiro, utiliza uma coisa pra você começar a desconfiar que o Tyler é ele. Os dois têm a mesma valise, a mesma maleta. Ele puxa a maleta, o cara olha e ele fala, porra, tua maleta é igual a minha. E passa isso. Ele pega o cartão do Tyler, só que na mesma cena, o Tyler pergunta qual é o nome do narrador, só que ele não chega a responder. E ele não dá o cartão dele pro Tyler.
É, e até aquele momento ali, a gente não sabe direito qual é o nome do cara, porque a gente só tá vendo Cornelius, a gente tá vendo todos os codinomes dele, assim.
Quando o Tyler chama o narrador na cabine telefônica, ele vai, liga pro Tyler, e aí o Tyler não atende e ele liga de volta.
Ele tava ligando pro número do orelhão, né?
Então, mas olha só que foda. A câmera lentamente segue em direção ao telefone. À esquerda do telefone tem um aviso que tá dizendo: nenhuma chamada recebida é permitida. Ninguém vai te ligar daqui nesse telefone.
Realmente aí é a galera que vai a fundo,
é,
né?
Exato.
Vai frame by frame e dando zoom em tudo. E não só isso, ele tem problema da mala dele no aeroporto assim que ele chega, porque pode vibrar e tal, não sei o quê. E ele não entende por que caralho ele tá tendo problema. Porque o Tyler já tinha criado problema, sacou? E ele não percebia exatamente isso que tu falou. As malas eram iguais e ele teve problema com a mala. Já é a segunda dica ali que eles estão sendo o mesmo cara e foda-se, sacou?
Outra coisa que eles usaram pra você começar a perceber que o Tyler é uma projeção, ele é um projecionista.
Quem é que ia escolher ser isso pra fazer isso na vida? Essa merda de trabalho que é como ele fala, velho.
Quando o Tyler entra no ônibus com o narrador, ele paga apenas a tarifa pra uma pessoa. Apesar do Tyler estar atrás dele, a câmera estava atrás do Tyler. Então o Tyler estava bloqueando a visão do narrador. Quando o Tyler e o narrador estão no ônibus, tem um cara de cabelo comprido que passa pelos dois. Ele passa pelo Tyler sem dizer nenhuma palavra, mas quando ele passa pelo narrador, ele fala, com licença. Quando ele está sendo costurado lá no médico...
Ah, ele fala, às vezes o Tyler fala por mim.
Aí o Tyler fala, ele caiu de uma escada. Aí ele, eu caí da escada. Quando a Marlo deixa a casa do narrador pela primeira vez, ele afirma que é a casa dele e não do Tyler. Também reforçando que eles são a mesma pessoa. E a casa do Tyler é, na verdade, dele. O que que acontece? Quando ele conhece o Tyler, o apartamento dele explode. E aí ele liga pro Tyler e aí eles juntos começam a trocar ideia e tal, não sei o quê. Saem no tapa, ficam amigos e aí ele vai morar na casa do Tyler. Que é uma casa abandonada. Inclusive, isso é sensacional. Quando eu li, eu fiquei... Caralho, que foda. O Tyler mora na Paper Street. A Paper Street é um codinome que é colocado em projetos quando você está construindo pedaços de cidade. E aí você ainda não sabe qual vai ser o nome da rua. Então a rua que está ali ainda é imaginária. E aí eles botam o nome de Paper Street lá nos Estados Unidos. Era uma rua de projeto, realmente existia. Mais uma dica para você de que tudo aquilo é fake. É invenção da cabeça dele. Quando o Tyler, Brad Pitt, aparece no apartamento da Marla, ela liga pro narrador e fala, ah, porque não sei o que e tal, tomei os remédios e tal, e ele vai embora. Ele deixa lá a mulher falando, fala,
enquanto
ah,
isso, o Tyler tá lutando ali atrás.
Isso, e aí o Tyler passa e vê o telefone ali pendurado e corta a cena. Na próxima cena é o Tyler chegando na casa da mulher.
Ela contando, hein?
Exato. E aí, o que que acontece? Quando ele aparece no apartamento dela, ela abre a porta, reconhece ele imediatamente, apesar de nunca ter visto ele. E puxa ele pra dentro.
Essa estranheza eu tive, mas assim, aí ela pega e vira assim, eu liguei pra você. Você meio que compra a ideia de que ela tá meio loucona.
Que ela tá loucaça.
Aí tipo, foda-se, sacou? Só que ela realmente, ela é muito familiar. Tem ele como uma pessoa muito familiar. E não faria sentido depois ela, porra, vamos lá pra casa, vamos transar pra caramba, o outro vai ficar incomodado, depois vai ficar puto contigo, sacou?
Quando o narrador passa pelo quarto do Tyler, Tyler e a Marla estão transando, aí o Tyler abre a porta. E aí eles estão conversando, e aí daqui a pouco a Marla, lá de dentro, fala assim, com quem que você tá falando? Indicando que o Tyler tá falando sozinho.
Eu assistindo de novo, eu fiquei, a Marla deve ser mais uma maluquice da cabeça desse cara. Porque na hora que ele tá correndo atrás dela ali, ela vai pro meio do trânsito e parece que as coisas estão passando por ela.
Então, o narrador, o Tyler e a Marla nunca estão todos juntos na mesma cena, indicando que o narrador e o Tyler são a mesma pessoa. Ela entra em cena, o Tyler não está. Quando ela sai de cena, aparece o cara, fala alguma coisa pra ele e sai de volta e ela aparece de novo.
E fora isso, teve o sonho dele, né? O sonho doido que ele fala que ele teve e depois corta a cena e ele fala assim que o cara transou pra caramba a noite toda.
Tem uma parada que é incrível, cara. Quando eles estão transando, o narrador tá lá embaixo, ouvindo os caras quase quebrando, derrubando um pedaço de reboco em cima do cara, toca o telefone e ele atende. Na hora que ele atende, os dois lá em cima param de transar. Porque ele tava transando com a mulher e teve que parar pra atender o telefone, velho.
O narrador, toda vez que ele tá incomodado com o que o Tyler tá fazendo, na verdade ele não consegue ter o controle daquela situação, então é como se ele fosse uma pessoa de fora, é como se ele não tivesse com a luz, que é o, usando a referência do fragmentado, por exemplo, né? Só quando ele apaga de verdade, que ele toma porrada e tal, não sei o que, ele desliga, é falar, cara, o que aconteceu nesse meio tempo, sacou? Eu dormi demais? Porque o Tyler, ele controlou total ali aquele tempo e ele fica falando, porra, tô tendo déjà vu, parece que eu já passei por esses lugares, já parece que não sei o que. E o cara tá viajando meio país, cara, atrás do cara. Parece que ele tá sempre um passo à frente. Óbvio, você tá seguindo sua sombra, literalmente.
Tem uma cena também que é muito legal dessa, já bem perto da gente descobrir a verdade, a Marla chega na casa e aí o Edward Norton tá do lado de fora. E aí ele fala, ó, o Tyler não tá aqui não, não sei o quê. E ela olha pra ele assim com a cara de, o que você tá falando, velho? Você tá louco. Porra, é muito foda. Não, outras coisas que são muito interessantes, assim, que eles... Te mostra que o cara, o narrador, ele tem uma autoridade dentro da casa. Depois que eles montam o Clube da Luta, e aí começa a fazer um monte de maluco ir pra lá, e aí eles criam o projeto Mayhem, né? O projeto Destruição e tal. E aí começa aquela loucura de encher nego dentro de casa e começar a fabricar bomba e não sei o quê. E aí eles fazem aquele atentado de destruir aquela bola e a bola rolar e quebrar uma cafeteria. E aí nessa o Bob toma um tiro na cabeça. E aí levam ele pra casa do Tyler, né? E aí quando chega lá, o Tyler não tá. Quem tá é o narrador.
É que foi logo depois que ele expulsou, entre aspas, a Marla.
E aí o que que acontece? Ele já tá meio puto com toda aquela situação ali. Ele já não tá querendo mais fazer parte daquela loucura.
Já passou do limite pra ele ali.
E aí acontece aquele negócio, deitam o cara. E aí nessa hora, ele assume o papel de liderança ali. Como o Tyler dando ordem, fazendo, não, você faz aquilo, outro, não sei o quê. E aí todo mundo que você, numa situação normal, acharia que iriam desrespeitar ele, quem é esse cara pra mandar, obedece o cara, tanto que seguem ele tão cegamente que ele fala assim, esse cara aqui tinha um nome, o nome dele era Robert Paulson. E aí todo mundo fala assim, ah, ele está querendo dizer que quando morremos no projeto de destruição, todos temos um nome, e esse cara é Robert Paulson. Aí começa todo mundo, o nome dele é Robert Paulson. Ele, para, vocês estão malucos, não sei o quê. Cara, essa parte é foda.
Eu sento nessas condições, né, pô? Umas modas que me tira a camisa do corpo. Agora com estupidez e ignorância me deixa nu.
Várias cenas de luta que tem nesse filme são muito boas. As cenas de luta não são só cenas de luta. Todas elas querem te dizer alguma coisa sobre a história. Primeira, obviamente, é uma cena bocó de luta. Começam a lutar, começam a brigar do nada. E aí depois ficam amigos. Então é aquele negócio dos amigos que fica mega amigo depois de cair na porrada. E aí começa todo aquele negócio do Clube da Luta e tal. Deles continuarem se batendo toda vez que iam no bar. E aí começa a juntar gente. Nessa hora tem uma cena que aparecem dois caras. E vem os caras se batendo e eles ficam com a cara cara de estranho e corta a cena. Depois, quando você descobre que o Tyler era o narrador, aparece uma cena dele se batendo e os caras olhando o cara sozinho lá se batendo igual maluco.
Eles olham com estranheza, vocês não olham. Caralho, olha lá a porrada. Ele fala, cara, que merda é essa?
É, na verdade não foi olha lá a porrada, foi olha lá o maluco. Outras cenas de porrada dessa, tem uma que é muito significativa, que é a que o Edward Norton acaba com a cara do Jared Leto, do Angel Face. Que é muito significativa, por quê? Porque se você parar pra pensar que todo mundo ali tava achando que quem tava porrando ele era o Tyler Durden, e o Tyler Durden queria muito bem a ele, você fica, caralho, o Tyler Durden é realmente um cara. Tanto que o nego começa a criar umas lendas em cima do Tyler Durden,
sim,
né?
Sim, tem o mesmo rosto, não sei o que. A cada 5 anos ele faz uma plástica.
É muito louco, né, cara?
Cara, ele fica desfigurado, velho.
Fica, porra.
Ele ainda fala assim, por que, que o psicótico fez isso aí? Eu falei, não sei, eu só queria destruir alguma coisa bonita.
É. E ele quebrou a regra lá, porque eu acho que não sei se é a terceira ou a quarta, que se o cara pedir parar, ele tem que parar, não é? E ele não para, não é? Coringa, é o caralho!
É. Você lembra que tem uma hora que o Tyler fala assim, tem dever de casa pra fazer. Todo mundo amanhã vai arrumar uma luta com algum desconhecido na rua. E aí tem uma cena de um cara que molha um padre. O padre, no dia seguinte, ou sei lá, na cena seguinte, ele tá porrando um cara lá, velho.
E não só isso, na hora que já tá todo mundo dentro da casa, o padre tá cozinhando. Eu falei, caralho, é o padre, velho. O
padre entrou pro projeto Mayhem, velho.
E o padre foi soquinho, daqui a pouco, fila da puta.
É, o padre fica putaço, velho. Sai na porrada com o cara.
Quando ele tá falando assim, ah, o Clube da Luta cresceu a um ponto que não sei o quê, nós dois criamos ele, o idealizador que sempre estava de olho nas coisas e o outro que ficava sempre olhando nas sombras. Só que ele mostra um ângulo, ele meio que fazendo as duas coisas ao mesmo tempo ali. O narrador sempre tá nas sombras ali, mas também o cara sempre tá lá olhando, do lado dele e olhando pra ele.
Tem um outro detalhe, muito foda, na cena que o Brad Pitt apanha lá no cara da taverna, que ele toma um soco na barriga primeiro e depois ele toma um soco na cara.
Só um socão seco, mano.
Um socão seco na barriga. Se você olhar com atenção na cena, o Edward Norton lá atrás, ele dá uma envergadinha. Porra, é muito foda, cara. É detalhezinho assim.
É o que faz o filme crescer mais,
crescer,
né, cara?
Crescer, cara.
Gera uma discussão. Não é só aquela discussão do tipo, ah, não, porque o filme é legal por causa disso. Não, gera uma discussão de, puta, esse detalhe aí. E te dá vontade de você reassistir. E assim, é um filme longo.
Sim, mais de 2 horas.
Ainda mais por um filme desse tipo e tal, não sei o quê. O tempo todo ele tá desenvolvendo. O tempo todo ele tá...
Ele vai surpreendendo.
A história em nenhum momento ela tá parada. Quando tá acontecendo menos coisa, é porque você precisa entender que tá acontecendo coisa ali atrás. Sem você ver.
E a primeira camada é que vai deixando as coisas mais absurdas cada vez mais, né?
E quando ele vai confrontar o chefe dele, aí ele pega e fala, eu não sei porquê, mas eu lembrei da primeira vez que eu e o Tyler saímos na porrada. Por quê? Porque ele tá fazendo exatamente a mesma coisa. Ele tá brigando sozinho.
Essa cena é muito foda, né? Porque o chefe dele fica com a cara de, que tá acontecendo?
Caralho, mano, o que esse maluco tá fazendo?
Se coloca no lugar do chefe. O teu funcionário relapso começa a se auto-bater no nível hard, se jogar nas coisas, se quebrar e tal.
Porque se é o funcionário batendo no chefe, até que dá pra entender um pouco,
é,
né?
Não, e aí o pior é que depois ele vai se aproximando do cara, pega na mão dele, já sujo de sangue, e nessa hora chega a segurança. E aí ele tá numa pose assim, e ele fica, não, por favor, não me
graças
bate mais
a Deus
não.
Vocês chegaram, não me bate mais não.
E aí ele ganha férias vitalícias, sei lá, o caralho.
Ah, assim. Ele fala assim, olha, vou receber meus cheques aqui, vou ter todas as viagens de avião e tal, não sei o que, nunca mais apareço. Ok.
Quando o Tyler Durden e o Edward Norton brigam pela primeira vez, o Edward Norton acerta o Brad Pitt na orelha. Ele realmente acerta. Não é de mentira, é de verdade.
Por isso que tá puto, né?
Exatamente. Originalmente era pra fingir que atingiu, mas antes da cena, o diretor virou pro Norton e falou, acerta de verdade na orelha.
Caralho, que filho
e
da puta,
e aí o Norton
velho.
Acerta ele na orelha, o Brad fica puto.
Quem já tomou porrada na orelha sabe que dói pra caralho, assim, você não precisa bater muito forte. Ele bate meio Kiko mesmo, assim, tipo, meio gentalha, gentalha, né? Mas, porra, dá um peteleco desse na orelha, dói pra caralho, porque pega no osso, velho.
Outra coisa, o Brad Pitt disse que não queria que os pais vissem o filme, mas ele não conseguiu convencê-los a não assistir.
Caralho, ele tá fazendo exatamente do Clube da Luta. Não assiste, não sei o que. Ah, não, tudo bem, a gente não vai assistir. Piscadinha.
E aí depois eles mudaram de ideia e disseram que realmente não deviam ter assistido. Quando rola a cena da queimadura química, aquela
puta,
cena
dá uma agonia do caralho aquilo, né, velho?
Pra se preparar pros papéis, o Edward Norton e o Brad Pitt tiveram aulas de boxe, taekwondo e grappling e estudaram algumas horas de UFC. E antes de começar a filmagem, o Brad Pitt visitou o dentista pra tirar uma tampa de um dente lascado, que ele tem um dentinho lascado no filme. Tem uma cena que a Marla fala um trepo assim desde a escola.
Não, é desde o primário.
Desde o primário, desde a escola primária. Na verdade, a cena original era: eu quero ter o seu aborto.
Caralho.
Tá? Que agressivo.
Acho que ficou um pouquinho pesado até pra gente.
Quando isso foi contestado pelo presidente da produção da Fox...
Eu imagino muito a Fox igual o bolso do Pica-Pau nesse filme, velho.
É, é total.
Velho, o que tá acontecendo?
Aí a mulher virou pro David Vitt e falou: ó, você tem que cortar essa cena, muda isso, pelo amor de Deus. Aí o David falou: beleza, eu vou cortar. Mas a nova frase eu não vou cortar. É a única condição que eu faço. Eu corto essa. Mas a nova frase você vai assistir, você vai ter que deixar. Aí a mulher ficou assim...
É, o que, que pode ser pior,
que pode,
né?
Ser pior, né? Aí o Fincher escreveu a linha de substituição: eu não tenho sido fodido assim desde a escola primária. Quando Ziskin viu a nova linha, a nova frase, ela ficou ainda mais indignada e pediu que a linha original fosse colocada de volta. Mas aí o David Fitch falou: não, é essa aqui agora. O que o mais engraçado dessa parada é o seguinte: a Helena Bonham Carter, ela é britânica. Na Inglaterra, o nome das coisas é um pouco diferente dos Estados Unidos. Então, quando ela falou "não me fode assim desde a escola primária", ela não tinha entendido o que que significava.
Caralho.
Ela escola primária. Ficou, né, chocada. Tipo, pra ela tava falando: ah, não sou fodido assim desde o segundo ano.
É, ensino médio, né?
Desde o ensino médio, sacou? E na verdade era, tipo, desde a quarta série. Uma coisa interessante dela também é que ela insistiu para que a maquiadora dela aplicasse toda a maquiagem nos olhos da personagem com a mão esquerda, com a mão ruim.
Pra ser bizarro, né?
Exatamente, porque ela achava que a Marla não era uma pessoa que era particularmente hábil pra colocar a maquiagem.
O cabelo dela é parada mais zoada, parece o Goku, velho. O cabelo pra um lado, espetado pro outro.
Durante o filme, várias vezes o Tyler Durden, ele aparece com um óculos chamado Blue Blockers. É um tipo de óculos comumente usado por insones para filtrar a luz azul, que é prejudicial para a produção de melatonina, que é um hormônio essencial para o sono. Olha que foda, ele também dizendo pra gente que o Tyler Durden é o cara que tá com insônia.
Isso faz muito sentido, porque assim, nas imagens que eu falei dos frames iniciais, o Tyler ainda tá sem o óculos e tá com a cara de fudido ainda. Ele tá perdido, ele, caralho, o que tá acontecendo? Meio que ali eu acho que ele nasceu, né, entre aspas. Né? E ele tá com cara cansado, ele tá com a cara de sono, e depois ele já tá com óculos, ele já tá um pouco mais confiante, é até o final que ele já tá...
Dono de si.
Cheguei.
Na sexta-feira que o filme foi lançado nos Estados Unidos, a apresentadora Rosie O'Donnell apareceu no seu programa de TV e revelou que tinha visto o filme no início da semana e que não conseguia dormir desde então. E aí ela contou o final do filme.
Ah, puta que pariu, hein?
E falou pra todos os seus espectadores evitarem ver o filme.
Caralho, vai se fuder, velho. Pior tipo de pessoa.
O Edward Norton, o Brad Pitt e o David Fincher discutem esse incidente na trilha de comentários do DVD, com Pitt chamando as ações de O'Donnell de imperdoáveis. Eu concordo, velho. É imperdoável uma porra dessa.
Porra, é a mesma coisa que você chegar assim, você foi na pré-estreia do Sexto Sentido, falando assim: ó, Bruce Willis morreu,
é,
tá morto.
Pois é. Outra cena que é importante, tem uma história interessante, é o seguinte: a cena que o chefe do Edward Norton encontra as regras do Clube da Luta na fotocopiadora, e aí o narrador aponta que quem escreveu aquilo é obviamente perigoso e pode um dia invadir um prédio e atirar em todos.
Inclusive ele fala o nome de arma, o negócio todo, ele é muito específico.
Nos primeiros testes, a cena teve grandes gargalhadas e marcou extremamente bem o público. No entanto, essas exibições aconteceram antes do massacre de Columbine. E aí, em todas as exibições depois de Columbine, a cena não provocava risos e teve uma pontuação extremamente baixa, com o público comentando que eles achavam que era de mau gosto. Isso levou o estúdio a pedir pro diretor cortar completamente a cena. O Fincher até considerou fazer isso, mas como a cena leva a cena do câncer de mama da Marla, que ela liga pra ele, ele decidiu que não dava pra cortar.
Usando uma comparação meio esdrúxula, mas o filme do Homem-Aranha, quando foi sair, do Sam Raimi, o primeiro, tinha aquela cena lá do helicóptero, das suas gêmeas e tal. E aconteceu logo antes. Deu tempo do cara tirar. Ali o negócio aconteceu depois. Você foi fazer o quê, cara? O cara não projetou aquilo ali, sacou? Infelizmente teve um maluco que foi, fez aquilo.
O filme recebeu uma reação infame da mídia no Brasil devido a um tiroteio em um shopping ocorrido em 3 de novembro de 99, quando o jovem estudante de medicina Matheus da Costa Meira usou uma submetralhadora dentro de uma sala de cinema, matando 3 pessoas e ferindo várias outras. O filme que passava na hora era Clube da Luta, e muito meios de comunicação que nem sabia qual era a real intenção do filme começaram a criticar o conteúdo do filme.
É, depois descobriram, na porra dessa, né, que o cara jogava Duck Nukem, e falaram que era por causa do jogo, foi uma porra dessa.
Nunca é a culpa que o cara é maluco, ou que se ele consegue comprar arma no mercado negro. cena de sexo entre o Tyler e a Marlo foi filmada usando a mesma técnica Bullet Time usada no Matrix. As câmeras fixas foram montadas em um círculo ao redor da cama e cada uma tiraria uma única foto em sequência. Esses quadros únicos foram editados juntos e aprimorados com o CG, já que o Brad Pitt e a Helena Bonham Carter estavam completamente vestidos com roupas de captura durante a filmagem.
E foi no mesmo ano de Matrix, né?
Foi no mesmo ano. Após o lançamento do filme, vários clubes de luta foram relatados de ter começado nos Estados Unidos. Um chamava Gentleman's Fight Club foi iniciado em Menlo Park, Califórnia, em 2000 e teve membros principalmente da indústria de alta tecnologia. Então, a última curiosidade aqui sobre aquele lance de você perceber que o narrador existe e que o Tyler Durden não existe, aquela cena que eles estão os dois dando tacada de beisebol nos carros.
Ah, sim.
O Tyler dá uma porrada, o alarme não dispara, só dispara depois que o Edward Norton acerta.
Olha como é que é engraçado como é que o cara trabalha bem isso. Me causou estranheza e eu não captei que foi por causa disso que me causou a estranheza.
Inclusive, nessa cena tem uma outra que eles dão porrada num Beetle, num New Beetle, que na época era um carro recém-lançado. Isso foi um pedido do Brad Pitt e do Edward Norton. Eles falaram, a gente quer que tenha um New Beetle pra gente dar porrada no New Beetle, que a gente odeia o conceito do New Beetle. Gostavam do Fusca velho, né? E aí, quando a Volkswagen lançou aquele New Beetle, eles ficaram revoltados, porque era puramente uma parada comercial, era só pra, né? E aí, como o filme tem essa parada do anticomercial, eles falaram, pô, bota o New Beetle aí pra gente dar porrada. É isso aí, vamos dar porrada no New Beetle. O ódio era real ali naquela porrada. Final do filme, que eu acho muito foda.
Cara, esse final do filme, eu fiquei mais empolgado dessa vez assistindo ele do que da primeira vez.
Porque o Tyler Durden tem um plano de explodir as grandes corporações de cartão de crédito pra criar um caos total e geral na economia, meio que zerar o débito da galera.
Em 2008 ele conseguiu.
Faz sentido. Demorou um pouquinho, uns 10 anos, mas...
O plano demorou um pouco pra funcionar.
É que é bem nessa hora que o narrador descobre que ele mesmo é o Tyler, e aí começa a confusão total na cabeça dele. Ele invade o prédio de cueca e roupão.
Depois de fugir dos asseclas dele, quando corta a cena e ele tá saindo na porrada com o Tyler, aí corta pras câmeras de vídeo,
ele tá se batendo sozinho.
É
muito
escroto. É a mesma Irene, cara.
É muito escroto, cara, essas partes. É muito bem feita. E aí o final dele, com a arma na boca, ele mata o Tyler dando um tiro na boca, que sai meio de lado assim, ele fica surdo provavelmente, ele meio que mata o alter ego dele, dando um tiro dentro da boca.
E é legal quando ele começa a ter o diálogo, essa arma nem tá na sua mão.
É.
E o Tyler ainda tá no controle, aí ele pega e olha assim, estranho, ele tem um leve, é. Aí, ah, mas e aí, você vai fazer o quê? Aí ele continua, assim, não, mas é a nossa cabeça, aí o cara, veja bem.
É. Exato. E aí explode a cabeça do Tyler. Nessa hora aparece a Marlon, ele tá lá vomitando sangue.
Ah, seu filho da puta e tal, não sei o que. Fez obturação?
Caralho. Aí tu... Você tá meio esquisito. E aí ele pega na mão dela e começa a estourar os prédios. Aí ele me conheceu num período meio maluco da minha vida.
E aí é que gera. Será que foi o Tyler que morreu? Porque os caras falam, ele ainda está vivo. Aí eles falam, ele é feito de aço.
É, pois
aí
é.
Aí você fala, caralho. Porque toda a vontade dele não era matar o Tyler. A vontade dele era impedir aquilo. E ele simplesmente vira e tá tudo ok.
Não, é porque ele não tem mais o que fazer também, né? Não dá mais pra cancelar.
Mas ele tá muito tranquilo ali. Aí você fica, caralho, velho.
Pois é, mas eu acho que é o final perfeito.
Sim, porque abre a discussão.
Abre a discussão, tipo, e agora, né? O que que acontece?
Difícil, né, cara, assim, você criar uma coisa tão impactante quanto um filme que nem esse, assim. Independente de qualquer coisa, você já vai ficar desconfiando de tudo, querendo descobrir tudo. Porque quem vai pro Clube da Luta assistir a primeira vez, até depois, você vai meio que aproveitar a experiência. Aí você vai ficando encucado, o filme vai te ganhando. Aí você vai ficando, caralho, peraí. Não, mas, ué... Ei, não, calma.
Ao mesmo tempo que o Edward Norton vai estranhando tudo que tá acontecendo, você também vai estranhando. E aí você vai começando a ligar as coisas junto com ele. O que eu acho legal do Clube da Luta é que pra funcionar o plot twist, você tem que descobrir junto com o protagonista. Não é uma coisa que você descobre antes e tem mais informação do que o protagonista. No seu sentido, eu reassisti e eu achei ele um pouco desonesto. Porque tem uma cena em que o menino chega em casa, Bruce Willis Willis está sentado em frente à mãe, como se eles estivessem tendo um diálogo. E aí isso é feito exatamente para você não desconfiar, você imaginar que eles estavam tendo uma conversa os dois ali. No Clube da Luta não, no Clube da Luta tá te mostrando na cara o tempo todo, os dois estão em cena juntos, só que o que que acontece? Eles nunca falam com os dois na mesma cena separado.
O próprio Tyler, de brigar o tempo todo falando pra ele, não é pra você falar de mim pra ela. E você fica assim, caralho, por que que ele não pode falar sendo que você tá comendo essa mulher?
Mas é tudo tão maluco.
É, que você compra, você, compra. Você fala, caralho, esse cara é louco mesmo.
Esse cara
velho.
É louco mesmo, é.
E esse é o imbecil que tá comprando a ideia do cara.
Pois
e
é.
Essa mulher também é uma doida do cacete que tá com a periquita aí em chamas porque precisa desse negócio. Porque não é possível, minha senhora.
O lance que eu acho legal do... Por que que ela continua indo lá pra trepar com o Brad Pitt e você compra isso? Exatamente porque ela fala que não tinha sido trepada tão bem assim desde a escola.
Aí você fala, caralho, a mulher realmente foda-se. Essa aí já foi pro cacete faz tempo. O negócio.
Além dela ser louca, ela tá ali pelo sexo mesmo, que é incrível. Não, o filme é sensacional, cara. O filme é incrível, é um filmaço.
Se você já assistiu o filme faz muito tempo e tal, não sei o quê, assiste de novo. Porque é o que eu tava falando até com o Brunão, um chachá, bicho, o filme melhorou. Sei lá, 20 anos depois, ele hoje tá melhor pra mim do que ele foi na época, sacou?
Uma coisa que me surpreendeu é que o CG não tá datado.
Ah, sim, você percebe, mas é bem
suave. Você percebe
suave.
Bem sutil, mas, por exemplo, na cena que ele dá o tiro na boca, é tão rápido, você não percebe que é um CGI.
E ainda assim, existe um detalhamento muito legal ali.
Sim, porque ele fica em slow motion, né? Pra poder fazer o efeito. E a boca infla e tal. E aquilo foi feito como? Eles filmaram a cara do Edward Norton com um jato de ar na boca. E aí depois pegaram aquilo e jogaram no computador. E aí fizeram o efeito da bala, né? Da explosão. Mas tudo acabou sendo CGI. Antes eles iam fazer uma mistura entre a cena real e o CGI. E aí depois o CGI ficou tão ok que eles falaram, não, vamos só de CGI mesmo. Existe um Clube da Luta 2 no livro, mas eu nunca li. Eu
também não.
Correr atrás. E acredito que não seja tão bom, né? Porque o próprio Chuck Palahniuk disse que o roteiro do filme melhora a obra dele. Sei lá, vai que no livro ele pega um pouco do filme
ou
já,
explicita,
né?
Demais também.
É, não
coisa.
Sei. Ele teve a ideia pro romance depois de ter sido espancado numa viagem de acampamento, quando ele reclamou pra alguns campistas próximos sobre o barulho do rádio deles. E aí ele foi espancado e aí ele voltou ao trabalho, ficou fascinado ao descobrir que ninguém do trabalho dele falava sobre ele estar com ferimento na cara, fudido.
Terça-feira.
Exatamente. Ao invés disso, falava assim, e aí, como é que foi o final de semana lá, como é que foi? E aí ele ficou, cara, como assim, velho? E aí ele concluiu que a razão pela qual as pessoas reagiam dessa maneira era porque se perguntassem o que tinha acontecido, rolava um grau de interação pessoal maior. E os colegas de trabalho simplesmente não se importavam o suficiente pra se conectar com ele num nível social. E aí ele falou, cara, eu vou usar esse negócio do bloqueio social como base do romance. É o que o cara é, né? Ele é um bloqueado social, ele não consegue se relacionar com as pessoas, ele é um pária meio assim.
É engraçado, né, cara? Porque assim, agora que você falou isso aí, eu nunca tinha parado pra pensar, mas é engraçado. Cheguei a ter um clube da luta e tal, com os amigos e tudo.
Eu não tinha dúvida.
Esse é o Arthur. Agora imagina se ele me dá um soco hoje.
E foi quase, hein? Passou perto.
Era engraçado, porque assim, a gente, o máximo que acontecia, a gente chegava sujo pra caramba na hora. A gente ia no intervalo, a gente ia num campão lá.
Era na escola?
Na escola,
que
velho.
Que bom, onde... hein?
É,
era no intervalo.
Que saudável.
Inclusive a diretora participava.
É porque eu lutava.
A diretora se socava.
Era o Arthur e o Tura.
Aí tava eu, Asprilha, o Marcos.
Asprilha?
É, porque.
Esse é o Arthur Reverso.
Asprilha e Cueta.
Não, porque. É, uma... é porque ele era palmeirense. Ele era palmeirense e era fã do Asprilha. Aí a gente acabou apelidando ele de Asprilha. Era ele, o Anderson e o Marcos. Não, o Renan.
Ele não lembra o nome do Renan porque o Renan morreu. O Renan teve afundamento craniano.
Ficou desfigurado.
É.
Não, e era engraçado, porque assim...
Era, eu tenho certeza que era.
E era engraçado, porque assim, a gente saia na porrada, às vezes machucava e tal, não sei o que, mas era engraçado. Eu curtia essa coisa, assim, era legal, assim, porque a gente descontava muita raiva ali.
Ainda bem que a gente não conheceu o Arthur nessa fase estranha da vida dele.
Senão ele ia contar a história da gente. Não, eu tinha uns amigos.
Tinha uns amigos.
Morreram.
É.
A gente saia na porrada e tal, e tipo, chegava na sala, só não, sacou? Ninguém perguntava nada, ninguém falava. Eu nunca tinha me atentado pra esse negócio. E falava, tava no intervalo, sei lá, foi jogar bola, qualquer coisa do tipo. De vez em quando, geralmente era mais eu e o Asprilha que a gente se batia mais, porque ele lutava já, ele lutava com Kung Fu e tudo, então era legal pra caramba.
E sua mãe? E seu pai? Eles não falavam nada, não, cara. Ia buscar você no colégio, moleque tava sem um dente. Meu filho, o que aconteceu?
Era o bloqueio social.
Era o bloqueio social, nem perguntava. E aí, foi bom hoje? Escola? O moleque tem o olho pendurado, assim.
Severo, é.
Não, assim, de vez em quando machucava e tal, mas assim, eu sempre me machuquei muito, então.
Terça-feira.
Cara, eu apareci com um buraco na perna uma vez, porque eu saí dos jogos lá. Eu...
Apareci um buraco uma vez porque eu tomei um tiro na favela. Porque, assim,
eu era goleiro.
Policial.
Eu era goleiro, aí pegou e caí, tinha uma brita e ela entrou no meu joelho. Eu peguei, tirei ela e continuei jogando, porque eu tinha continuado, só tinha de goleiro.
Foi uma fase esquisita da vida do
Arthur. Só tinha de goleiro porque ele era todos jogadores na esquizofrenia dele.
Imagina ele de Renato Aragão, né? Cobrava os escanteio, fazia o gol de bicicleta e defendia.
Nesse clube que a gente tinha lá, que a gente brincou, não durou muito porque aí alguém dedurou a gente, o diretor descobriu, ainda bem que eu era amigo do diretor, eu aliviei pra gente, mas...
Ameaçou o diretor?
Não, pô!
Não era nem o diretor, porrada, hein, cara?
Não era nem o diretor, era o vice, era o Bida, né? Mas assim, ele era amigo e tal, ele falava... Tanto que uma vez eu desloquei o ombro, ele falou que tinha sido um jumento que tinha deslocado meu ombro, porque era o único jeito.
O Arthur é inacreditável, porque ele tem, tipo, 33 anos, e ele conta as histórias que é inacreditável. É, que é impossível alguém de 33 anos ter tanta história.
Exatamente.
É engraçado que eu não lembro das coisas, mas assim, no nosso clubinho lá era legal porque, assim, a gente tava saindo na porrada, não é porque a gente tava com raiva um do outro, aquilo extravasava muito, sacou? A gente não tava ali... com raiva e tudo, mas acabava ficando aliviado. Porque era mó travadão, a gente não era
Arthur,
tão...
Arthur, quantos anos você tinha?
3 anos.
Acho que eu tava no oitavo, 14, 15.
14 anos. Podia ter ido transar, né? Era melhor. Esse era o problema.
Na época eu não transava,
não conseguia, né?
Né? Nem tinha beijado nessa época, então, né? O bom era isso, a gente extravasava. Quando eu ficava puto, e eu já falei isso aqui, eu apagava. Eu literalmente só voltava a ter um pouco de consciência ali quando já tava uma merda fodida.
Quando o cara já tava com a cabeça ao contrário, igual a Raven.
Nossa. Mas aconteceu uma vez, eu já falei, quase matei o cara. Não, cabeça ao contrário, calma.
Ah, tá. Falei, caralho, acertei.
Foi aquela vez que eu falei que eu tava dando porrada no cara na piscina. O cara era mais velho que eu, 5 anos mais velho do que eu.
A polícia vai bater aqui daqui a pouco, velho. O serial killer que nunca acharam é o Arthur.
É o Zodíaco. É o Ceia. Vai, Ceia.
Eu parei quando minha mãe puxou minha cabeça, ela puxou pelo cabelo, tava dentro da água, aí ela falou pra parar, ela gritou pra parar e que meio que abriu, sacou de novo. Caralho.
Aí
eu parei,
tipo, era o Jared Leto.
É. Era o Taledano, hein, né? Aí depois voltou.
Olha, em minha defesa, o seu Arthur, que era o dono da pensão, né, que a gente tava viajando lá, o bicho, ele pegou, todo mundo me recriminou e tudo, ele falou assim, ele mereceu mesmo. Eu falei, é isso aí, porra.
Fiquei... É o Arthur, ele arrumava briga, poxa, na viagem. Tipo, o nego viajava pra relaxar, pra se divertir e tal. O Arthur não conseguia relaxar e ele pegava um coitadinho dentro da piscina.
Coitadinho, ele era mais velho.
Pegava o Kiko lá se afogando.
Aconteceu uma coisa parecida uma vez.
O seu girafales matando o Kiko lá na piscina.
Porra, aí é foda, viu? Não, calma, cara. Tá vindo tão bem agora.
Não, tesouro.
Quero na vitrine de professor girafales afogando o Kiko.
Beleza. A sua cara vai ser do Kiko, tá, Xoxá?
Mamãe!
Mas o pior é que a primeira briga que eu lembro de ter tido, eu tinha mais ou menos uns 6, 5 anos. Não sei.
Calma, porra!
Caralho.
A primeira briga que eu tive estava na pré-escola. Peguei a professora de porrada, aquela puta. O Xoxá morreu.
É porque assim, eu era muito travadão. Então, quando eu tava brincando com meus bonequinhos, eu criava um mundo ali. Minha mãe sempre me falou que ela me segurava quando a gente tava andando assim, porque eu parecia um pincher. Se eu visse criança menor do que eu, foda-se, eu deixava passar. Se eu visse uma criança maior do que eu queria descer a porrada. Por qualquer motivo. Eu não lembro disso aí, minha mãe que já me falou isso aí. E uma vez, essa foi a vez que eu lembro. Eu tava na praia, ali, né, onde tá a aguinha ali, ondinha. Eu tava brincando com meu bonequinho. Eu lembro até hoje que era aquele índio esquisito lá do Rambo. Aí chegou um menino, e falou, não sei o quê. Ele não pediu pra brincar. Ele enfiou a mão, pegou meu boneco. Cara, a minha sensação foi que o mundo tinha quebrado e alguém tinha feito aquilo. Eu peguei, olhei pra ele, enterrei a cabeça dele na água ali.
porra.
Matou o inquebrável na poça de água lá.
O Arthur.
O Arthur mini Wolverine, né, velho?
Aí, assim, o que acontece? É naquela parte que a areia tá fofinha, porque a água acabou de bater, ainda tá meio empoçadinha, então você enterra a cara dele na areia.
É pra matar uma pessoa. M. Night Bonifácio.
Ah, eu lembro que o Everaldo, que é meu primo, é primo da minha mãe, mas é mais velho, ele, até hoje me chama assim, ele corre, Arthurzinho, você vai matar ele! Tava lá, Maceió, sei lá.
Velho.
E me tiraram, tiveram que me puxar, os pais meninos puxaram ele pro outro lado lá, ele quase morreu, sei lá, o que aconteceu com ele, mas enfim.
Ele tá cuspindo areia até hoje. Se estiver vivo.
É, essa parte eu só lembro até desse ponto aí, que eu enterrei a cara dele assim mesmo, e falei pra não mexer no meu brinquedo, nos meus brinquedos. Mas a primeira vez foi que eu saí na porrada mesmo, foi aquela vez, duas semanas depois que eu tinha batido na minha avó. É aquela história toda, o cara veio, eu peguei, ele bateu com cadeira na minha cabeça, comecei a dar soco na cara dele, aí foi na época...
Você sabe qual vai ser o nome desse programa, né?
Clube do Arthur?
Clube do Arthur, exatamente.
É. Gente, é por isso que eu sou mais calmo hoje, tá?
É, não, tá certo.
Por isso que ele soa igual uma chaleira, porque ele não bate mais em ninguém.
É, não contraria não, o Xaxá.
É engraçado porque assim, eu tinha uns ataques, cara, bizarro quando eu lembro disso. Eu tinha ataque, tipo, de raiva. Eu começava a ficar putaço, velho. Com qualquer coisa, eu tinha que bater alguma coisa. Por isso que eu batia na parede e tal. E às vezes eu dava cabeçada na parede.
Pra ver, por isso sua cabeça ficou tão
Zidane
grande.
Zidane e você.
E dura, né?
O Zidane, quando foi dar aquela cabeçada no Materazzi, falou: por Arthur!
É o cavaleiro do Cranidos, né?
O Materazzi falou: quem é Arthur? Eu falei da tua irmã, que é Arthur!
Arthur! Arthur!
Caraca.
Me dê sua força, Arthur! Pá! Cabeçada de Arthur! Mas era muito estranho, velho. Eu tive um acesso de raiva, simplesmente. Aí depois que eu fui crescendo, eu fui controlando isso. Por isso que eu ficava preocupado.
Não, ainda bem que te botaram numa arte marcial pra você canalizar isso aí, velho.
É, eu pedi, na verdade, várias vezes.
Com certeza te ajudou a controlar isso.
Primeira vez que eu fui lutar, o Jorge, meu amigo, que é o amigo de porrada que eu tinha, que eu tenho até hoje.
Vamos chamar um dia o Jorge aqui? Pra ver eles caírem na porrada aqui, os dois.
Não, você tá...
Fala assim, Jorge, vai!
Vai chamar o Jorge, vai ver o Steve Hawking aqui.
Marina, agradecer aos nossos patrões do mês:
Arthur Bonifácio,
Denis Donato,
Diego Martins de Oliveira,
Diego Moura Dil,
Ezequiel Ferreira,
Jean Nucci,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme Frediani,
Gutenberg Lima dos Santos,
Jaqueline Oliveira,
Joel Elias,
Leonardo Assunção,
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho,
Márcio Vinícius,
Moisés Almeida,
Pablo Gomes,
Rafael de Queiroz Pereira,
Rodrigo Tomoyose,
Silton Heleno Maciel Júnior,
Tiago Teixeira,
Valdir Fumene Júnior,
Deberson Carvalho Nascimento,
Fernando Abreu Gontijo,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Eduardo Ramos,
Matheus Santos,
Guilherme Bandeira Santiago,
Rafael da Silveira Antunes,
Rogério Pereira Galiani,
Maicon Sebastião Rabelo Argoso,
Flor dos Simões,
Bruno Gunter Freak,
Henrique Pinheiro,
Álvaro César Dolan Júnior,
Vinícius Amparelli,
Lucas,
Thiago M. Cezimbra,
Dalton Ferreira Soares,
José Edson da Silva,
Gabriel,
Arthur Gustavo,
Leonardo Formage,
Rodrigo de Castro Anes,
Daiane Baraldi,
Regis Silva,
Felipe Bezerra,
Éder Cardoso Santana,
Diego Francisco de Paula,
Digo Freitas,
Daniel Cacheta,
William Spengler,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Thiago Oliveira Martins Costa Luz,
Wanderson Teixeira Barbosa,
Felipe Aluoto,
Renato Ferreira Siqueira de Souza,
Edson de Almeida,
Emílio Mansur,
Fabrício Martins Cruzeiro,
Henrique Amarino Foca,
Ricardo Malen,
Ildebrando Cortonese,
Vitor Dutra Freire,
Roberto Castelo Branco de Albuquerque,
Joyce Oliveira Castro,
José Armando Bizarria Gomide,
Paula Andia Spencer,
Tiago Mendanha do Nascimento,
Sérgio da Costa Almeida,
Fernanda Carolina Guiar,
João Paulo Alves da Rocha,
Luiz Borges,
Bruno Henrique Cidrim Passos,
Tassiane Regina Silvia Bressan,
Alberto Marinho,
Daniel Gobate Sikorski,
Josair E.G. Júnior,
Henrique Soares Silva,
Andréia Almeida de Oliveira,
Renato Araújo,
Ana Paula da Silva Pereira,
Arthur Bárbaro,
Carolina Tchau,
Central 47,
Daniel Moreira,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eldes,
Eliezer Souza,
Felipe Fiorito Mancini,
Jefferson Cordeiro,
Lauro
Lobo,
Luana de Souza dos Santos,
Márcio Machado Matos
e Ricardo Luiz Souza.
E queridos patrões, eu não sei os Vingadores,
mas vocês matariam o Thanos.
É isso aí, gente. Valeu por mais um mês de contribuição com a gente e até mais.
Beijos.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.